Ouvinte do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana, de novo, com a nossa co-host, Lívia Estevô. Lívia, tudo bem? Como que foi essa semana? Uma semana super difícil aqui pra gente no podcast, porque a gente já tinha gravado esse episódio, ele não foi ao ar por problemas técnicos, e depois não foi ao ar de novo por problemas segundamente técnicos também. A última semana de fevereiro foi muito difícil.
Olá, Marina, tudo bem? Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, estou muito contente de estar aqui de volta. E sim, encarando todos os problemas de produção que a gente teve que enfrentar a semana passada, que foram todos os problemas técnicos do mundo existentes. Mas agora a gente está aqui, com o microfone, sem eco, perfeito, gravando esse episódio de novo e trazendo um pouquinho mais de desgraça nessa semana, eu acho que a gente perdeu.
Para não perder o costume deste podcast, que só falam coisas muito pesadas, nós temos uma boa notícia e uma má notícia essa semana, né? É que a gente vai falar do mercado chinês, que está bombando, mas, em contrapartida, o cenário de salas de cinema no Brasil já não é tão animador assim, né?
Pois é, o mercado chinês está tendo um crescimento fora do normal, da curva, em relação a todo o Ocidente, e o mercado brasileiro está ficando para fora em exibição. Só uma rapidinha da Argentina. A Argentina continua sem presidente do Inca. O governo nomeou um responsável interino, que é um engenheiro, nada a ver com cinema. E agora, ontem, o Milei acabou com a Telam, que é a empresa de telecomunicações da Argentina, estatal, que tem 78 anos, muita história e é muito importante. Então, rodinha de desgraça.
Quantos mil dólares será que ele vai poupar com a Telam? Fico questionamento, quantos argentinos serão alimentados com o final da Telam, né? Porque essa que é a desculpa dele. Vamos fechar agências públicas para sobrar dinheiro para alimentar pessoas pobres, ao mesmo tempo que aumenta os transportes aí, não sei quantos por cento, e todo mundo pulando a catraca de Buenos Aires, mas tudo bem, seguimos.
Bem, seguimos.
Acho interessante que ele tentou imitar o Bolsonaro indicando esse engenheiro aí, né? Mas ele foi um pouquinho mais esperto, né? Porque o cara é engenheiro, mas já trabalhou com telecomunicações, se não me engano. Telecomunicações não, tecnologia. Tudo bem que não tem nada a ver com Inca, mas pelo menos já é uma coisa meio assim. O Bolsonaro queria colocar um pastor, né? Então, sim.
Mas calma, são 4 anos.
Tomara que não, né? Espero que o povo argentino vá para as ruas pedir um impeachment que a gente falhou em conquistar.
Saindo da Argentina, pegando um avião e indo para a China, as coisas não estão assim tão ruins, né, Marina?
Cara, a China é um país que eu falei semana passada, depois que a gente gravou o episódio, e é até bom que a gente vai regravar, que aí eu falo no episódio. Eu tenho muita inveja da China. Eu queria muito morar lá, estar trabalhando com cinema na China, porque as notícias são sempre muito animadoras, né? Principalmente quando a gente tira essa capa de fake news que tem nessas revistas digitais de cinema, que são todas bancadas pelo MPA, né? Lembrando sempre que o MPA é uma sigla para Motion Pictures Association, que nada mais é que um conselho superior, digamos assim, de cinema dos Estados Unidos, mas que só se você for uma major estabilizada, como Netflix, Paramount, etc., você decide ali os rumos do mercado, né? Então, benefício só para os conglomerados. Então, tirando essa cortina de fake news que esses conglomerados pagam para essas revistas postarem aqui e acolá, né? Ai, censura em Barbie, censura não sei o que lá. A China está com um mercado muito bom de cinema, que só tem a crescer. E pesquisando, né, para a gente falar sobre a China, principalmente pelo motivo de que 4 dos 5 filmes mais assistidos no mundo hoje em bilheteria são chineses. Essa é uma das primeiras vezes que isso acontece assim, de maneira contínua. Já é quase aí um mês de pódio em restrito, sendo que os Estados Unidos está aí com filme já lançado há mais de um mês que não consegue de jeito nenhum. Acho que entre o único que está lá que não é chinês é o filme do Bob Marley, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas que surpreendeu outros títulos que não chegaram nem perto. E o motivo disso, né, é o plano quinquenal chinês, que envolve a construção de complexos de salas, que já superou os Estados Unidos já faz bastante tempo, acho que uns 3 anos, pelo menos, a China, ou até mais, a China já passou o número de salas. Atualmente, a China tem cerca de 80 mil salas de cinema abertas, contra aí aproximadamente umas 45 mil salas abertas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que empacou nesse número, fez uma assistência aos exibidores muito vergonhosa na pandemia, muitos exibidores reclamando que o governo não deu os subsídios que seriam importantes para eles voltarem a funcionar depois daquele tempo com os cinemas fechados por conta da Covid. E a China não, né? A China, mesmo com aquele plano todo da Covid, né, que chegou até a virar um debate online de que, mesmo depois das ondas, a China ainda continuou com um lockdown super restrito, mas isso não impediu a construção de mais salas de cinema. E o objetivo é chegar a 100 mil salas já agora em 2025, né, ano que vem. Então, a China está correndo aí para conseguir entregar 100 mil salas até o ano que vem. E uma coisa importante, né, desse plano aí das salas de cinema, dessa ampliação, é o incentivo às salas também na região rural da China, né, Lívia? Porque é como se a gente pensasse num Brasil em que todas as cidades de interior estivessem sendo contempladas com pelo menos uma sala de cinema aberto, o que seria muito bom, né? E o impacto que isso tem para o fortalecimento da cultura local, né?
Muito desse plano quinquenal que tem na China é um processo pensado para unificar o país e para aumentar a produção econômica do país, tudo, mas dentro do cinema eu acho que é um pouco a ideia de gerar, fazer com que o cinema chegue em qualquer parte. Então, quando eles começam a apostar com que as salas de cinema vão sair de grandes cidades, que na China são milhões de grandes cidades, e vão para áreas rurais que antes não tinham cinema, sala de cinema, o que eles estão pensando é que existe toda essa população que é nova, que vai entrar no mercado cinematográfico, que estavam excluídas. Então, quando essas salas chegam, aparece o cliente, né? Aparece um novo espectador de cinema. Então, você sempre vai aumentar o número de espectadores cinematográficos se você abrir uma sala em um lugar que não tinha sala. Isso eu acho super interessante do pensamento deles. A China cruzou a barreira de 80 mil salas em 2021, assim, no ápice de Covid. Eles já estavam começando a sair, mas depois voltaram. Ou seja, durante o período da Covid, continuaram crescendo os números de sala. É alguma coisa assim bem, bem estranha, porque você pega no resto do mundo, sempre teve uma queda, né? No Brasil foi uma queda super acentuada. Mas na China continua crescendo, um pouco menos, mas continua crescendo. Em 2016, eles ultrapassaram os Estados Unidos no número de sala. Ou seja, 2016, eles chegaram mais ou menos em 40 mil, que é mais ou menos o que os Estados Unidos têm. E desde então, os Estados Unidos continua aí patinando nos 40 mil, desce um pouco, 38, sempre perdendo um pouquinho ano a cada ano. E a China não, disparou, assim, ela dobrou a quantidade de salas de 2016 para cá. E a ideia é isso que você falou, né? Chegar 2025 com 100 mil salas. E eu acho que vai chegar. E é uma loucura você, a gente vendo aqui do Ocidente esse tipo de plano e esse tipo de ação para levar o cinema nacional, porque depois a gente vai conversar um pouquinho mais, mas tem algumas contrapartidas, né? Tem que ter mínimo 50% de filmes nacionais, a bilheteria tem que ser global, 50% tem que ser de filmes nacionais, e o ano passado eles ultrapassaram essa meta, eles chegaram a 83% de filme nacional, bilheteria com filme nacional. Então, está funcionando muito bem o plano. E é uma coisa para a gente ficar atenta, assim, o plano consiste em aumentar o número de produção, aumentar a distribuição interna e em relação aos países, principalmente os mais próximos dos países asiáticos e do Oriente, mas a gente tinha conversado no outro dia que a gente gravou, que eu acho que vai chegar no Brasil um dia, e a exibição, que é o que a gente está falando agora, que é chegar na maior quantidade de cidades, tomara.
Sim, cara, 50%, né? Gente, tem uma péssima memória recente, vocês 50, me desculpem.
55% de filmes 55. Nacionais.
55% de filmes nacionais no ano. A gente está lutando por a cota de tela brasileira, que foi aprovada e que ainda não está em vigor por conta da palhaçada de ter um decreto presidencial, uma coisa arcaica, que ninguém mais faz um negócio desse no mundo, nem países mais periféricos do que o Brasil, em questão de cinema, está fazendo isso. Nós estamos lutando para o quê? Metade de um complexo de 10 salas exibir o filme nacional e a obrigação dos complexos de shopping, né, dos conglomerados de cinema maior, é de pelo menos cumprir com a exibição de 27 filmes no ano. Um ano de 2024 que tenham um dia a mais. Então, assim, é mais do que o dobro que a gente vai voltar a ter aqui no Brasil. É claro que entre o nada e uma cota de tela, dessa maneira, é muito mais preferível ter uma cota de tela, obviamente. Mas olha o quanto que a gente está atrasado em relação a outros países que surgiram, assim, nesse meio tempo, no cenário mundial de cinema, né? Então, é muito doido pensar, principalmente para quem fala que ah, isso é imposição, isso é não sei o que lá. É política pública, né? Os caras estão pedindo 55%, já chegaram a 80%. Isso é resultado do público. O público foi lá, viu, gostou e está voltando para ver mais cinema nacional. E o nosso market share, desde que a Ancine foi criada até hoje, a gente conseguiu em torno aí de uns 20%. De espaço interno. Quer dizer, a Ancine já tem mais de 21 anos de existência e a gente não chegou sequer na cota de tela da China. É muito doido pensar essas coisas, o quanto que a gente tem que batalhar por política pública nesse país.
É, tem mesmo, né? A parte positiva é que tem espaço para crescer. Tem muita cidade para receber cinema, Tem muito filme brasileiro para ser estreado em tela e tem muita gente que pode assistir cinema nacional. Então, o que a gente tem é muito espaço para crescer dentro do cinema nacional. O que falta é política pública, porque como a gente viu no caso da China, e eu volto a falar que no caso dos Estados Unidos, para não falarem, ah, é uma coisa só de governo de esquerda. Não, no caso dos Estados Unidos também tem que existir
Comunista, não
política
pode.
pública. Não pode. Aí, os Estados Unidos, existe uma política pública de incentivo ao audiovisual. Hollywood foi fundado com esse objetivo de criar um hub do outro lado do país e com incentivo fiscal audiovisual. Então, isso sempre existiu. Em todo país que tem uma indústria forte do cinema nacional, só falando em termos industriais, né, sem passar da parte que é importante também existirem incentivos públicos para filmes um pouco mais, com menos apelo, de público, esses filmes têm que existir também, sabe? Filmes educativos, que eles vão ser
Sim,
postos em
óbvio.
umas telas gigantes, esses filmes têm que existir, eles têm que ter mais incentivo fiscal. Mas qualquer mercado funciona com incentivo público. O mercado de geladeira no Brasil, de linha branca de eletrodoméstico, funciona com incentivo público. O mercado de carro automobilístico funciona com incentivo público. O da agricultura também. Por que que o audiovisual e o cultural não vai funcionar assim também, né? A China só
A
está mostrando que
agricultura.
vai funcionar.
Exatamente. E a agricultura, muito entre aspas, né? Porque o plano safra consiste em um empréstimo gigante de dinheiro para a gente comer agrotóxico no nosso almoço. E aí, se a gente perguntar quanto que o Brasil vai ver esse dinheiro de novo, ninguém consegue responder,
Nunca.
né? Então tem economista aí, chapa branca, na internet, falando que é progressista, achando um horror ter 7% de abatimento fiscal na Lei Rouanet, que retorna, isso já é comprovado, retorna aos cofres públicos mais de 50% do valor investido anualmente, quer dizer, mais do que o dobro do que o governo permite investir. A Lei Rouanet devolve para os cofres públicos e defendendo o Plano Safra, que é um grande empréstimo que a maioria não vai pagar, e não terá o Serasa lá te perturbando para você pagar a tua conta. Então é assim, surreal que a gente dê esse dinheiro inteiro para o agronegócio, continue tendo um país às custas meio que rurais e não se incomode com a tecnologia, né? E nem indústria, né? E aí não estou nem falando só de cinema, né? Indústria brasileira de modo geral, né? Indústria brasileira de carro, de eletrodoméstico, de tecnologia, de cinema também, da gente poder fabricar as nossas próprias câmeras, por exemplo. Imagino quanto que não seria barateado fazer cinema no Brasil se a gente tivesse a possibilidade de ter as próprias câmeras, né? E não precisar importar, pagar imposto em cima disso quando vai lá alugar o equipamento para fazer uma filmagem. Então, assim, a gente joga muito contra a gente mesmo. A gente não, né? O governo que infelizmente decide as coisas para nós.
Uma parte desse plano de quinquenal chinês inclui também tecnologia, ou seja, criação de hubs para a tecnologia do audiovisual. Agora eles fizeram um sistema de câmera incrível que filma em HD, HD a 125, 120 fotogramas por segundo, que eles estão vendendo para os americanos para fazer filme. Então, existe também esse impacto, sabe, tecnológico. E quando você pensa o que é um plano de governo, você olha e fala, é justamente isso que a gente gostaria, um plano que integrasse produção, distribuição, exibição e tecnologia e criação técnica dentro do que é o cinema. E quando você olha para os nossos planos, são sempre assim confusos, ninguém sabe para que lado está indo. Daí vem um governo e muda tudo, tem um decreto de um presidente, resolve mudar tudo, e entra o Milei, tira o Inca acaba. Então, as coisas não progridem, né? Não teria como a gente ter essa evolução da China, que passou de 40 mil salas para 80 de 2016 até agora, sem ter um plano, sem ter um governo acompanhando todas as etapas desse plano. E a gente vai ficando para trás por causa dessas coisas, né? Depois tem toda essa nova crença no Ocidente de que salas de cinema já são dispensáveis, né? É, acho que a gente está lendo a cada pouquinho assim, matérias. Ah, fechou uma sala, mas agora ninguém mais precisa de sala de cinema. Você vai para assistir um super espetáculo e comprar pipoca e tudo, ou você assiste o teu filme em casa, o teu MUBI, o teu filme de mais alternativo. Nem quero falar alternativo, né? Mas um filme que não seja um tanque aí de cinema. É, você assiste em casa, você não precisa mais ir para o cinema. E a China está mostrando que é justamente ao contrário. O que eles estão buscando é que as pessoas vão ao cinema para se encontrarem com a sua representação nacional. E que esses espaços de cinema são espaços coletivos e são interessantes tanto para o governo como para a indústria. E, óbvio, deve ter algumas coisas de propaganda, filmes de propaganda, de grandes batalhas e tudo, como também existe no cinema americano. É cheio de filme de propaganda de guerra. E eles encontraram essa visão. Eu acho que a gente podia tentar ver no Brasil como fazer isso, né? O que será que falta? Não é só uma coisa de dinheiro, porque não é tão caro, né, fazer todas essas coisas.
É, para mim falta vontade política mesmo, assim, porque quando a gente bota na ponta do lápis, é muito mais barato e muito mais vantajoso para a economia brasileira investir nessas frentes do que dar um grande empréstimo para o agronegócio, por exemplo, assim, botando em comparação. Porque o cinema e o audiovisual em si, ele é uma atividade que ele está dando retorno econômico o tempo todo, né? Não só quando o filme está sendo exibido, mas quando você vai, quando você está gravando um filme, ele já está gerando dinheiro para a economia daquele país, né? Porque você tem que contratar as pessoas, e aí se você tiver uma filmagem em uma outra cidade, você vai ter que alugar hotel, você vai ter que alugar carro para transportar equipe, elenco, você vai comer, obviamente. Então, outros setores econômicos se beneficiam super do cinema, né? Então, você pagar uma diária para 20 pessoas de uma equipe, você já está dando dinheiro para aquele hotel, que o hotel já está pagando imposto na cidade em cima daquilo. Quer dizer, a arrecadação dobra só com a filmagem ali. Então, isso é muito benéfico, né? Isso é algo que os Estados Unidos entenderam muito bem, grande parte do mundo já entendeu isso muito bem. E não é porque a gente não tem o SUS funcionando 100% como a gente desejaria ter, que tem que acabar com o cinema. Né, o que tem que acabar é com um político corrupto pegando verba da saúde, assim, porque o orçamento da cultura no Brasil contra o orçamento de saúde é completamente diferente. Assim. A saúde recebe muito mais dinheiro do que a parte da cultura, sempre foi assim, e eu sou cética demais para achar que algum dia teremos paridade de valores, pelo menos. Né? Então, provavelmente sempre será assim. Então, é uma atividade que está gerando retorno financeiro o tempo inteiro, porque contrata, reserva, paga, aluga. Então, você movimenta ali várias pessoas, várias empresas o tempo inteiro, e isso com um projeto audiovisual. Né? Imagina se a gente tivesse, sei lá, 100 filmes sendo realizados ao mesmo tempo ao redor do Brasil, quanto que isso não vai gerar de retorno financeiro Ali, imediatamente, na hora que a filmagem está acontecendo, não precisa nem esperar o filme ficar pronto para ir para a sala de cinema. Por isso que eu sempre falo muito dessa questão da bilheteria, porque se criou um mito, né, justamente com isso que você falou, as pessoas agora só querem ir para cinema ver um filme evento. Se criou essa falsa necessidade para justificar uma bilheteria de um filme que é feito não dentro de incentivos audiovisuais como a gente conhece, mas outros incentivos audiovisuais, né? Então, o filme hollywoodiano, por mais que tenha esse apoio público, ele tem que se justificar na bilheteria, né? E dizer lá que, ó, gastei tanto, mas a minha bilheteria foi X, vezes não sei quanto. E aí, uma vez eu vi uma pessoa na internet falando isso, né? Perguntando para um colega meu de profissão, um colega nosso de profissão, essa questão da bilheteria. Ah, mas quantos filmes brasileiros conseguiram lucrar com a bilheteria? E não é por aí o pensamento, porque o filme brasileiro, ele já se pagou, ele já está pago, porque a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual, a gente tem outros mecanismos de captação de recursos, essas linhas de coprodução internacional, a gente tem a possibilidade de captar junto com outro país, então outro país também está colocando dinheiro naquela obra, as coproduções regionais que são em parceria com secretarias de cultura também é muito importante, porque você tem uma outra cidade, um outro estado colocando dinheiro naquele filme. Então o filme já se pagou, a bilheteria é um plus que você tem, né? E aí você vai fazer a sua divisão ali, os seus ganhos. Mas todo mundo ali dentro daquele filme já recebeu. Então, não precisa o filme brasileiro fazer R$1 bilhão na bilheteria? Lógico que seria fantástico. Não, filme X brasileiro fez R$1 bilhão de bilheteria. Seria ótimo. Mas a gente não precisa de R$1 bilhão de bilheteria para justificar que o filme precisa ser feito. Isso é uma ideia errada. Isso é história de Hollywood. Não comprem, porque os nossos filmes já estão pagos. Eles já chegam pagos. Porque passa por todo esse processo, né? E quando a gente fala em fundo que não precisa voltar, que é o caso do Fundo Setorial do Audiovisual, algumas linhas ali você não precisa devolver uma parcela. Então, você fazer o filme, você já pagou o filme, né? Tá certo que quando você entra com a FSA como um agente ali, financiador, e você tem que pagar o fundo de volta, você tem um prejuízo se você não for bem de bilheteria, se você não conseguir licenciar essa obra para outras pessoas. Mas o incentivo direto, puro e simples, o filme já se pagou, já está ali, as pessoas receberam, aquele filme gerou emprego e gerou renda. Esse que é o ponto, né? Se vai para Cannes, se vai para Oscar, se vai rodar o mundo, aí são outros 500. Mas fazer o filme, entregar o filme em solo nacional, isso já aconteceu. Então, eu acho curiosa a mentalidade das pessoas, porque elas vão por esse viés de que todo filme precisa ser um estouro de bilheteria, porque a gente se acostumou com essa ideia do filme-evento. E as salas de cinema não podem se render a essa questão do filme-evento, né? Como a China está aí, nos ensinando, né?
Sim, sim. E mesmo na China existem filmes-eventos, né? Como a gente... ou seja, uma coisa não elimina a outra. Podem acontecer, como a gente estuda o mercado cultural, a gente sabe que ele é muito instável. As coisas que acontecem, sim, elas não são sempre programadas. Então, um filme pode dar um estouro e foi ótimo. Mas para isso acontecer, tem que existir uma política pública que haja uma produção constante, uma maneira, um lugar para exibição constante. E as linhas de financiamento audiovisual são É por isso que eu sempre fui fã do Simplificando Cinema, porque explica detalhadamente como funciona essas diversas linhas de financiamento dentro do audiovisual, que existem esse fundo perdido, fundo que na Argentina eles chamam assim, que são fundos que você não tem que recuperar depois. E esse filme tá pago. É isso, ele já fez a cadeia produtiva dele e ele não precisa fazer 1 bilhão de bilheteria. E nem filme americano também precisa fazer 1 bilhão de bilheteria. Pô, a Barbie fez, mas quanta produção foi feita que não chegou a isso? É, o mercado americano, ainda que não seja com forte incentivo fiscal a esses fundos, ele também tem uma lógica própria de que você tem que ter uma produção constante e chegar aos diversos públicos, para daí a cada tanto vai ter um que vai ter esse estouro de bilheteria. A nossa perspectiva não tem que ser só focada em bilheteria. Ele existe esse caminho e é muito interessante, mas não é só esse tipo de cinema que existe. E as salas vão estar cheias, elas podem ser salas menores, elas podem ser salas em horários um pouco diferentes, fora desses grandes centros comerciais, que saem uma fortuna, mas se você põe uma sala pequena no centro de uma cidade que não tem cinema, a sala enche. Então, existem também diferentes maneiras de fazer exibição de cinema, sabe? Não é só buscando que haja essa bilheteria estrondosa das grandes corporações do cinema. Meio que me enrolei aqui, né?
É um pensamento megalomaníaco, né? Eu mesma ontem fui tentar ver Anatomia de uma Queda, 8 horas da noite, domingo. Esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, 8 horas da noite no domingo, num cinema muito pequeno que foi resgatado pela uma universidade aqui de Belo Horizonte que se chama UNA, que tem um curso de cinema. Né? Então a faculdade pegou para continuar aberto as salas e estava esgotado. 8 horas da noite, domingo, sabe? Que a gente pensa que domingo as pessoas, sei lá, vão sair para jantar ou nem saem para jantar porque já saíram mais cedo. 8 horas da noite, está todo mundo descansando em casa, tá vendo um streaming da vida, tá vendo alguma série, já ia falar novela, porque eu sou noveleira, estou muito noveleira. Mas vê
Noveleira.
novela também, se quiser, tá liberado ver novela 8 horas da noite, domingo também. Fazendo outras coisas, né? Tá no cinema. E tá esgotado, assim, sabe? E a gente tem essa cultura, né? No Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas a gente tem essa cultura de deixar para comprar o ingresso na hora, né? Então ninguém se programa para
Sim.
comprar o ingresso online. E a gente, infelizmente, tem esse pensamento de, um filme francês, independente, que chegou aí no Oscar, ninguém vai querer ver, vai ter eu e quatro pessoas na sala. Então vou chegar lá e vai ter, com certeza. E eu cheguei lá ontem e não tinha, assim,
Ah, que
surreal. E
bom,
eu já tinha
gostei.
tentado. E eu já tinha tentado um outro cinema, que eu ia numa sessão mais cedo, tipo umas 3 horas da tarde. E na hora que eu entrei no site para confirmar o horário, tava lá a placa, esgotado. Eu pensei, meu Deus, uma dificuldade de ver esse filme, enorme. Mas é isso, né? As pessoas vão para o cinema porque elas gostam de ter esse ambiente, esse espaço de convívio social, um bem-estar social. E é o que a gente estava falando no outro episódio que a gente tentou gravar, né? Aonde tem uma sala de cinema aberta, diminui muito a incidência de violência também. Então a segurança pública passa a ser maior, principalmente se você tiver a possibilidade de ter um programa de salas públicas, que é algo que o Brasil ainda carece a nível federal, né? Eu sei que alguns estados têm alguns projetos sobre isso, né? Em São Paulo tem, né? Da SP Cine, Acho que em Curitiba, se não me engano, também tem alguma coisa desse tipo, mas a nível federal a gente não tem. E quando você tem essa oportunidade de ver cinema e ver cinema muito barato, porque o cinema de shopping hoje em dia está super caro, também diminui, né? Porque você integra ali um grupo que poderia ficar isolado, que poderia não passar da porta para dentro, porque o cinema está muito caro. Então você chama a pessoa para vir, entra num outro mundo. Então você também diminui essa questão da insegurança, né? Então a sala de cinema, ela é muito importante para tudo, né? Para você criar visão de mundo, criar opinião, ter o convívio social, diminuir a violência, enfim. É algo valioso, vantajoso em todas as esferas possíveis.
Eu acho, eu sou muito, muito fã de cinema de rua e barato, porque eu acho que também o que leva é aproximar-se com algo que a gente desconhece. Porque quando você, óbvio, tem que pagar, eu nem sei o preço do cinema no Brasil, mas o quê? R$ 40? Não sei.
Ó, tá por
Mas eu vou.
aí em algumas
É, né?
salas.
R$ 40 para ir
Exatamente.
no cinema. É um orçamento, você não vai assistir alguma coisa que você desconhece. Então você está
Sim.
ali todo o tempo se guiando pelo diretor, o que que falou tal pessoa, qual que é a crítica, ou esses eventos assim que você tem que ir fantasiado. Mas o cinema de rua e ser barato, e isso eu volto para o cinema argentino, o Gaumont, e tinha o Loca também, que não era público, o Cosmos, que era da Universidade da UBA, que eram muito baratos, muito baratos. O Cosmos eu acho que saía 50 centavos de dólar a última vez. E isso, eu fui assistir uma
Nossa,
quantidade
muito.
de filme que eu não sabia de que se tratava. Você está passando na rua, vê e decide, entra e assiste. Então, isso também te aproxima muito de outras realidades, faz crescer o teu universo, né? Então, quando a gente fala em um setor cultural, que existe todo o crescimento simbólico, que a gente não pode medir economicamente através de crescimento de números, esse crescimento simbólico é muito importante dentro de tudo que é o universo cultural e o cinema entre eles. E o cinema, dentro de quase todos, é o mais barato e o mais fácil para fazer a exibição. Você pode abrir uma sala, essa sala pode ficar aberta por um tempo longo, ao longo do dia, com poucos funcionários. Você não precisa ter bomboniere e não sei o quê. Essas coisas não são necessárias dentro de uma sala de cinema, né? Então é muito fácil de atrair o público, tirar o público da rua, assim, que está dos shoppings, e atrair para esses lugares, integrar na sociedade, né? Eu acho que e na Argentina era um lugar que você ia ver todo mundo que era aposentado, porque os filmes eram durante a tarde, eram baratos, eram as pessoas com tempo. Então era muito legal, assim, porque você via as pessoas lá participando da vida cultural, conversando sobre filme, discutindo, saindo depois para tomar alguma coisa ali em volta. E isso gera muita energia positiva, assim, na rua. E depois gera também, o grande problema do Brasil de segurança, você faz crescer tudo que está em volta desse cinema, né? Que agora, né, na Augusta não vai ter mais, talvez.
Pois é, que é o nosso próximo assunto deste episódio, que infelizmente é a venda das salas do Itaú Cultural. Não são todas as salas do Itaú Cultural que vão ser vendidas, pelo menos agora, nesse primeiro momento. Nada impede que sejam vendidas depois, mas nesse primeiro momento são salas no Rio, Brasília e São Paulo. E isso repercutiu nas redes sociais nas últimas semanas com forte apelo negativo, né? Porque o Itaú Cultural, por mais que a gente não possa dizer que é um cinema independente, porque infelizmente pertence a um banco, mas ele conseguiu emular muito bem essa questão. Do cinema de rua, né, que a gente tinha antigamente, que é aquele cinema que não está no shopping, então ele não tem uma programação linear no sentido de só ter mais blockbusters do que outras possibilidades de filme, né? Então ali você encontra títulos brasileiros mais independentes, esses filmes que a gente está falando aqui que já se pagaram, Itaú Cultural exibia. Filmes internacionais, né? Filmes europeus e outros filmes latinos também entravam nessa programação do Espaço Itaú. E, a princípio, parece que vai ser vendida aí para uma grande rede de cinema de shopping que se chama Cine System, que já é bastante conhecida no Sul. E o primeiro grande X da questão disso aí é saber se a programação do Espaço Itaú Cultural vai continuar a mesma. Provavelmente não, né? Porque a Cine System, ela faz parte de um sindicato de exibidores do Sul, que lá no longínquo, nem tanto, 2021, entrou com uma ação no STF para tentar colocar a cota de tela como algo inconstitucional. Se ferraram porque o nosso Supremo foi amplamente a favor, né? Apenas um voto contra aí, que foi do ministro Marco Aurélio, o que não foi nenhuma surpresa. Então, chegar essa situação, né, de vender para um grupo que já é contra, supostamente, né, não vamos dizer aqui no podcast que esse Cine System assinou esta petição, porque eu não consegui achar nada concreto na internet, mas eles fazem parte desse sindicato. Então, mesmo que não assinem, eles estão lá concordando de alguma maneira. Eles já não concordam que uma política pública vital para um país na questão de exibição de filme exista. Então, a gente já tira por aí que, ao vender essas salas, a programação vai ser completamente mudada, né? Então, serão mais salas dedicadas a um cinema hollywoodiano que a gente já tem amplo acesso, não só na sala física, mas dentro de casa, e menos para esse cinema independente que vem crescendo, que tem público, e um público que vai ficar órfão de uma sala de cinema de rua, né?
É por aí. A Cine System, eu falei outra vez, eu não vou usar a palavra que eu usei outra vez, que era inimiga, não vou usar, mas ela é uma velha conhecida.
Mas é.
De Maringá.
Esses exibidores são inimigos, eu falo. Não preciso ter medo, Leila. São inimigos falar, então, do cinema brasileiro.
Elas são. A Cine System é uma empresa de Maringá. Agora ela foi vendida, fizeram, acho que uma fusão entre outras três empresas, mas ela começou em Maringá, da onde eu sou. E a Cine System basicamente acabou com o cinema de rua em Maringá. E fez, agora Maringá tem, acho que, muito mais salas do que antes, umas 20 salas, mas todas passam o mesmo filme, que é um problema de quase todo o interior do Brasil, onde o cinema é dominado por esses grandes exibidores que têm essa relação com as grandes distribuidoras internacionais, em que elas compram todas as telas de exibição. Então, a única coisa que você pode assistir em Maringá, na época de Barbie, é Barbie. Na época de Marvel, é Marvel. Na época de criança, é desenho. E isso nos 20 cinemas. Eu não entendo muito como isso pode funcionar de pensamento, pensando a nível cinematográfico, né? Como isso pode ser racionalmente compreensível, além de ser um pensamento só de monopólio de mercado? Porque você não está expandindo o teu público, você não está chegando num público que desconhece o teu produto, você não está chegando em nada, assim, você só está seguindo maneiras de impedir que outras coisas apareçam. E o Cine System tem essa visão, e tanto que eles são parte do sindicato que fez essa petição inconstitucional, irracional, anticultura, anticinema e eu acho que antimercado também, porque você não pode ficar gritando por aí que você quer liberdade no mercado e querer funcionar à base de monopólio, sabe? E...
Pois é, então, é uma coisa que eu acho... Ah, pode continuar.
Não, eu acho que está todo mundo preocupado assim, com isso do Cine System pegando essas salas do Espaço Itaú.
É, porque assim, a gente tem dois problemas aí, né? O primeiro deles, que é o lobby internacional, que não deixa mentir. Ainda existe uma parcela de pessoas em negação, que de vez em quando eu encontro pelo meu Twitter, que é um lugar muito saudável, em dizer que isso não existe, que isso é invenção, que isso é doideira, da cabeça de alguns, inclusive a minha. Mas que não querem entender que existe essa questão do lobby, né? Das distribuidoras estrangeiras virem reservar uma quantidade gigantesca de salas para exibir um filme que para o cinema não vai trazer mais nenhum lucro justificável a partir da segunda semana, porque a gente vê aí os dados, esses grandes blockbusters perdendo aí cerca de 60% do público já na segunda semana. E Aquaman 2 estava em exibição no Brasil até o início do mês passado, fevereiro. Eu não sei nem se ainda está, mas espero que não. E o filme, sei lá, foi lançado em novembro, dezembro. Então, mais de 2 meses em cartaz, um filme que não foi bem de lançamento. O lançamento já foi um fracasso. Então, não justifica esse filme ainda estar em exibição em certas salas. O que que leva um exibidor a colocar um filme que ele sabe que não vai ter público? Porque essa é a justificativa do exibidor quando ele não quer colocar o filme nacional por mais de uma semana. Ah, não vai me dar público. Não vai me dar dinheiro, então eu vou passar aqui de quinta a quinta, na próxima quinta eu vou tirar, de quinta a quarta, na verdade. Na próxima quinta eu vou tirar de cartaz e vou colocar uma outra coisa. Só que ele tá, o mesmo cara que fala isso, tá com Aquaman passando 2 meses ininterruptamente, de domingo a domingo, e sem ninguém comprando para Aquaman também. Então, é surreal assim, o jeito que esses exibidores se vendem para o mercado internacional. É claro que, para ele, num primeiro momento, é vantagem ter Barbie em todas as salas que ele possui, porque é um filme que foi muito bem trabalhado na questão do marketing, né? Só a questão de todo mundo ter ido, quase todo mundo, porque eu não fui, mas quase todo mundo foi na sala vestindo rosa, isso já é um ponto positivo de marketing. E é uma boneca que está aí há sei lá quantas décadas. Eu brinquei de Barbie, você provavelmente deve ter brincado também. Sim, as minhas amigas, claro, brincaram. Então, você tem a questão da nostalgia também com a boneca. É claro que para ele é vantajoso. Mas Barbie também foi perdendo público, porque a partir do momento que você assistiu o filme, você não vai pagar para ver de novo na próxima semana. Isso acontece muito dificilmente. E quem já não tinha interesse, muito provavelmente não terá interesse. Que é o meu caso com a questão da Marvel. O filme da Marvel lança, eu não tô nem aí, assim, às vezes o filme lança, eu não sei nem que ele lançou. Quando eu vou ver o cartaz, a programação do cinema, porque eu quero ir ao cinema, eu encontro ele lá. Eu nem sei que ele lançou. E é uma coisa assim, vai ficar lá 3 meses e eu não vou em nenhum dia, porque não me interessa. Quer dizer, mas na primeira semana vai muita gente e o exibidor vai conseguir ter uma renda ok naquele cinema, que ele vai vender muita pipoca, ele vai vender muita Coca-Cola, e para ele é bom. Mas na hora de fechar a conta lá, do ingresso mesmo, 70%, 80%, vai tudo pro bolso da Disney, eles vão pegar esse dinheiro e vão investir em outra coisa lá nos Estados Unidos, não vai ser aqui no Brasil, né? É, ao passo de que o filme brasileiro dá para esse exibidor cerca de 30%, 40%, dependendo do acordo, no valor da bilheteria. Quer dizer, então, ele colocar um filme brasileiro por mais de um mês que esteja dando público, mesmo que seja uma comédia da Globo Filmes, que ninguém aguenta mais, mas é, muita gente ainda vai assistir. Para ele, em questão de grana, é muito mais benéfico do que deixar Aquaman 2 passando sem ninguém ter interesse de comprar o ingresso e ocupando uma sala. Quer dizer, é, esses exibidores vão até o STF chorar por conta da cota de tela, sendo que eles já colocam uma cota de tela que ninguém percebe, que é uma cota de tela internacional.
Sim.
É isso, assim, sabe?
Sim, porque a cota de tela é uma cota de tela vinda das distribuidoras internacionais. E é esse o acordo que eles têm com elas. Agora, por que que ele não pode também ter um acordo com o governo? Qual é o problema? E ter uma cota de tela nacional. Isso que... Por que que isso seria errado? E por que que isso é contra a liberdade? Mas a cota de tela, de acordo com as distribuidoras que eles fazem, tá tudo bem, assim. Eles podem perder dinheiro, em teoria, porque demonstram, mais uma vez, que o dinheiro não vem de bilheteria, desses grandes tanques, vem de venda de bomboniere e todo o resto das coisas, e vem desses acordos laterais, unilaterais e bilaterais que as majors fazem com os exibidores daqui. E também existe esses filmes grandes com um grande investimento de marketing, eles têm uma explosão muito grande no começo, e depois eles tendem a cair, que é isso. Foi exatamente isso que você explicou. Agora, os filmes com menos apelo de marketing, eles precisam de um pouquinho mais de tempo para pegar aquela cauda longa, assim, para continuar existindo no tempo e no boca a boca. Se você deixa um filme nacional que pode ter sido premiado, e um filme, mas que não vai ter um apelo comercial e de marketing grande, de presença em rede, de presença em outdoor pela cidade, em evento, na Vogue e tudo isso, ele vai precisar do boca a boca para existir. E com uma semana em cartaz, ele não vai existir. Ele não vai ter esse tempo para crescimento. E daí é muito fácil falar, esse filme não teve uma grande bilheteria, porque ele não funciona da mesma maneira. Não, não são todos os filmes que funcionam iguais em questão de chegar ao público. Se você não dá esse tempo, ele não vai existir, não vai criar um laço com o público. E é uma pena, porque é a própria exibidora que vai perdendo possibilidade de ampliar seu público também.
Exatamente.
A força desse lobby é muito grande, né?
É gigantesco.
Eles têm presença nos exibidores, né? Assim, as coisas não são tão divididas no universo audiovisual, né? Quem é exibidor, quem é um distribuidor, quem pensa em si mesmo, assim, é todo esse... Assim, é uma coisa meio fluida, assim, para dizer um bom adjetivo, e não, assim, meio opaca, né? Porque a gente nunca entende muito bem quem está dando as cartas nessas situações e qual, da onde vem esse pedido dos exibidores, quais são os argumentos reais, por que eles não querem uma cota de tela, que não é uma coisa absurda. Existe na maioria dos países do mundo cota de tela, não é uma coisa que o Brasil inventou e que o Brasil está pondo, e que o mercado brasileiro tem que se adaptar a isso, que é uma coisa super fora da rota. Não é, né? É uma coisa que qualquer exibidor do mundo enfrenta. Não sei.
É algo de um século já que existe cota de tela. Não é uma coisa tipo, vamos inventar aqui um jeito de colocar o filme brasileiro em cartaz. Não, isso tem há muito tempo. E foi criado justamente para isso, para deter a influência norte-americana dentro dos cinemas, né? Primeiramente lá com os europeus, e depois outros países foram vendo, não, olha só, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, a gente precisa valorizar as nossas obras, né? Os nossos projetos. Porque é isso, assim, se você vai fazer um carro, você espera que as pessoas testem aquele carro, comprem aquele carro, e aquilo ali vire um consumo das pessoas. Tipo, ah, testei o carro X, gostei, e aí outras pessoas que querem trocar de carro vão olhar e vão comprar o carro X também. Mas você precisa ter realmente esse tempo do carro no mercado para as pessoas saberem que o carro existe. A grosso modo, é a mesma coisa que acontece com o filme em cartaz. E cada vez mais eu vejo que essa pauta de sala de cinema, principalmente voltada ao cinema brasileiro, precisa ter uma representatividade dentro do Conselho Superior de Cinema, que é o quê? Um conselho que é o mais alto do tripé institucional da nossa política, que é quem vai formular as políticas. Então, as pessoas ali dentro do conselho podem levar essa pauta para conhecimento tanto do Ministério da Cultura como da Ancine, em tentar fomentar pelo menos um esboço. A gente não está pedindo nada demais, só um esboço. De um projeto de salas públicas, porque ninguém aguenta mais ser refém de exibidor de sala de shopping e de banco que da noite para o dia decide que vai vender salas que estão sendo rentáveis, as pessoas estão indo, não é uma coisa assim, ah, ninguém mais vai ao Espaço Itaú, então vai passar o ponto para frente. Não, o cinema está cheio, as pessoas estão indo ao cinema, né? Principalmente em época de festival, o Espaço Itaú bomba. O Festival do Rio sempre inclui o Espaço Itaú para exibir filme. Então, tem fila, as pessoas vão, comparecem. Época de Oscar, né? Já que é um cinema comprometido a esses filmes mais fora do circuito comercial, também bomba. As pessoas estão indo ver Anatomia de uma Queda, estão indo ver Pobres Criaturas, outros filmes que estão sendo comentados agora à espera do Oscar, que é agora dia 10 de março. Então, as pessoas estão indo, não é uma coisa tipo, ah, ninguém nunca mais veio aqui. Não, as pessoas vão, as pessoas gostam de ir. E então, ninguém aguenta mais, assim, mudar a chefia do banco e a chefia do banco achar, ah, isso aqui é inútil, vou continuar só com o streaming e vou passar para frente. Não dá para a gente ter esse tamanho de poder em cima só da iniciativa privada e não ter nada que o governo diga, olha, não, não vai, a gente vai fazer agora um plano aqui e vamos pegar essas salas e vamos fazer um projeto público de salas de cinema para as pessoas irem. Não tem essa mentalidade. Olha que a gente está num governo que se comprometeu 200% a investir na cultura. Quer dizer, não adianta dar 250 milhões advindo da Petrobras e falar, ah, Petrobras agora vai investir de novo em Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, se a gente não... A gente vai ter menos salas para colocar os filmes que vão sair da lei do audiovisual com esse dinheiro da Petrobras para ser exibido. E aí entra na questão de que não é um filme que vai ser 100% pago antes de ser exibido, né? Porque é um investimento indireto. Se a Petrobras quiser, ela pode entrar como investidora. Então, ela espera receber daquele filme de novo. Então, a gente vai ter menos salas ainda para aquele filme performar e a pessoa ali responsável por aquele filme conseguir pagar a Petrobras no futuro. Então, assim, não adianta dar sei quantos milhões para investir se a gente não se preocupa com uma política base, que é sala de cinema aberta, passando uma programação diversa e, logicamente, com o cinema nacional.
Sim. É preciso encarar como parte da política audiovisual a exibição e as salas. A gente começou a acreditar um pouco dessa de que tudo pode ser por streaming, é mais barato, que também não existe, né, uma plataforma para divulgar cinema nacional do Estado, do governo, de maneira de streaming, como tem no Cine.a. Mas tem que existir uma política pública de sala de cinema. Eu lembro que eu falei para você que eu fiquei meio chocada quando eu descobri que o Brasil não tinha. Eu acho que eu já estava na faculdade na Argentina e eu fiquei meio, uau, como pode ser que não tenha? Eu pensei que todo o país tivesse. Porque é a coisa mais básica. O cinema funciona com produção e exibição. A exibição é parte do processo cinematográfico. Se você exclui isso e acha que incentivar o cinema é fazer política direcionada à produção agora a gente ainda nem tem isso, e só ficar dependente de cota de tela em grandes exibidores, a gente vai perder espaço do cinema nacional em telas em gerais, porque os exibidores também estão enfrentando esses lobbies, eles têm políticas próprias, interesses próprios, que não vão sempre estar alinhado com o cinema nacional. Mas o plano do governo tem que contemplar tudo, né? Ele não pode só ficar focado em vamos produzir 400 filmes por ano e ganhamos, vencemos, batemos uma meta, mas ninguém conseguiu ver porque não tem onde ser exibido. Não é que
Pois
falta
é.
público, falta lugar para a gente assistir filme nacional. E se tiver lugar, a gente vai assistir, eu tenho certeza. Se não falta público para o cinema nacional, o brasileiro ama o produto audiovisual brasileiro e tem gente que vai. Assim, a gente não pode ficar dependente de tática de guerrilha de exibição, assim, que eu adoro, foi onde eu frequentei, onde eu consumi metade da minha biblioteca filmográfica na faculdade, umas coisas meio clandestinas assim, mas não pode ser essa. O governo não pode depender disso. O cinema nacional não pode depender de políticas de guerrilha da gente ou de banco que tá muito legal, interessante, tudo, mas não, entrou um CEO e falou: "Não, gosto de esquiar, não gosto mais de cinema." E ele muda, ele tem o direito, a empresa é privada, eles podem mudar de rumo, de onde eles vão aplicar dinheiro, incentivo fiscal. Então, a gente não pode ficar dependente de outros fatores unicamente. O governo tem que entrar com uma política ostensiva de sala de cinema. Não é caro. Assim, dentro de tudo que a gente pode investir em cinema, eu acho que é uma parte, uma das mais baratas. Assim, não é tão caro investir em sala de cinema. E o público vem, e assim você também constrói um público, né, acostumado a consumir filme nacional.
É, exatamente. A gente já tem essa prova, né? Já é comprovado, porque quando a Ancine surgiu, a gente tinha um market share super baixo, de 1% de presença. E até onde vigorou a última cota de tela, temos episódios sobre isso no podcast. Se você quiser ouvir, se escuta lá que eu falo mais sobre isso. A gente ganhou esse espaço de 20%. Quer dizer, então, em menos de 21 anos que a Ancine estava existindo, a gente já tinha conquistado 20% do espaço nacional de exibição. E não foi às custas de, nossa, agora tem cota de tela, eu nunca mais vou ver um filme de Hollywood. Não, as pessoas viram. Vários filmes hollywoodianos bateram recordes nesse meio tempo. A saga Harry Potter, Crepúsculo, outros filmes aí, o início da Marvel mesmo, que pegou essa política ainda ativa, quando a Ancine estava muito melhor do que está hoje, e todo mundo viu o que queria ver, assim. Eu tenho essa memória muito viva, até porque grande parte desses 20% se criou quando eu era adolescente, então eu ia muito ao cinema. E você tinha uma programação diversa, mesmo no cinema de shopping. Você podia ver um filme brasileiro, você via um blockbuster hollywoodiano, você tinha comédia estrangeira, não era só da Globo Filmes. Você tinha esses filmes de ação, filmes épicos, as sagas que eram famosas naquela época, tudo coexistindo no mesmo complexo de salas. E hoje você não tem mais isso. É bizarro o quanto que você pausterizou essa programação. Assim, tem meses que eu passo sem ir ao cinema. Assim, se eu não for numa sala mais independente, que é de um exibidor que também está sofrendo muito para continuar aberto, porque ele não tem apoio ostensivo da Ancine. Então, ele é mais uma vítima, futura vítima desse lobby, porque ele precisa pagar as contas e ele não tem todos os benefícios que a Ancine dá para as grandes redes, o que é gravíssimo, é algo que precisa ser mudado imediatamente. Se eu não for nesses cinemas que já são um pouco mais afastados da minha casa, eu fico sem ir ao cinema. Porque no cinema de shopping, eu tô lá num sábado à tarde, vou no shopping fazer uma compra, vou almoçar, sei lá, e quero ver um filme. Não tem absolutamente nada que me agrade para comprar um ingresso e gastar R$20 numa inteira de uma sala ok, que não é nem 3D nem nada, para ver um filme, assim. Isso é bizarro o quanto que isso mudou.
São complexos de várias salas, né? É uma coisa, assim, realmente bizarra. Eu também cresci indo muito no cinema. Existia muita programação de filme. Era uma coisa... E era um programa em família, assim. A gente sempre ia no cinema. E eu depois comecei sozinha com meus amigos. E existiam muitos filmes para ver. Era sempre, às vezes, era decidir entre um ou dois ou três, assim. Você nunca conseguia ver quase tudo. Eu estou falando de uma cidade pequena no interior do Paraná. Eu não morava em São Paulo ou no Rio. E existia essa possibilidade. Agora eu vou para lá e a última vez que eu fui para Maringá, eu falei, ai, mãe, vamos no cinema? E a gente não conseguiu ir no cinema. Entre as 7 salas de um shopping, não estava passando nenhum filme, mais ou menos, assim, que não fosse dublado ou... Assim, nada, nada. E é uma coisa... Não é que eu queria ver, sei lá... tipo, um filme super diferente, eu queria ver um filme assim, e não dá pra ver, e é uma loucura de como isso mudou todo o panorama do que é consumir cinema no Brasil e um pouco acho que no mundo inteiro, mas no Brasil eu acho que é mais ostensivo ainda, principalmente nas cidades menores, que ainda tem algum tipo de sorte de ter sala de cinema. Como as salas, a ausência dos exibidores pequenos, né, dos cinemas de rua, todos morreram entre igreja e shopping e grandes exibidores. Ai, perdi. Entre igreja e grandes exibidores, eles arrasaram com todo o que eram os pequenos exibidores, né, de independentes de rua. E a gente ficou sem opção, então a gente deixou mais ou menos na mão do mercado, olha que grande liberdade que a gente teve. Agora a gente não tem o que assistir, ao que não seja o que eles ditem, sabe? É uma coisa muito estranha, assim, de como a gente regrediu nesse quesito.
E a gente não tá nem falando só de filme nacional, né? Outras opções estrangeiras também. Porque a pessoa tem que ter o direito de ir numa programação diversa. Quero ver um filme francês hoje, vai lá, tá passando. Quero ver um filme espanhol, vai lá, tá passando. Ah, quero ver um filme brasileiro, vai lá, tá passando. Ah, eu quero me divertir com Vingadores 38, vai lá e vai estar passando também, assim. É uma questão de equilíbrio.
Essas distribuidoras europeias, elas são grandes. Você vê o tamanho do lobby das grandes distribuidoras americanas. Elas estão matando distribuidoras grandes europeias, que têm como Sim. fazer frente, que eles sempre fizeram frente às grandes distribuidoras americanas também. E eles têm poder aqui na Europa, eles têm muito poder, e eles têm poder até nos Estados Unidos, mas eles não conseguem chegar mais na América Latina, que é um mercado que sempre foi bastante aberto para para ter essa variedade assim, de filme, de nacionalidade de filme. E acho que o quê? De 15 anos para cá, Hollywood encontrou o filão que é assim, matar qualquer outro tipo de distribuidor de cinema. Assim. É realmente criar um monopólio. A gente vai entrar no mercado, a gente vai ter um grande. Eles precisam, né? Porque o mercado deles está diminuindo em consumo de bilheteria, então eles precisam que os filmes funcionem fora dos Estados Unidos, que tenham grandes bilheterias fora dos Estados Unidos, na China, aqui. É, na América Latina, e para isso eles vão secando tudo que é outros tipos de filme, né? É uma política avassaladora.
É, e secando as próprias políticas públicas, né? Porque não é mentira, não é surpresa para ninguém que eles fazem isso, assim. O ex-ministro da Cultura na época da Dilma, que é o Juca Ferreira, que é uma pessoa interessantíssima de conversar, ele mesmo fala, enquanto eu era ministro, um dia eu estava lá no escritório do Ministério da Cultura, cuidando da minha vida e cuidando da cultura brasileira, e me chega os executivos do MPA para ter uma reunião comigo, tô achando que é um negócio importante para o Brasil, e eles sentam e simplesmente falam, olha, a gente não quer que você aprove lei tal, 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 e nem que você dê X milhões de reais para o cinema, porque a gente está perdendo aí um pouco do espaço de um mercado que não é nosso, sabe? O nível é esse. Então, depois que a Dilma sofreu o golpe que veio Michel Temer, tudo ficou muito pior, porque o Michel Temer colocou um secretário, um ministro da cultura completamente vendido para o estrangeiro, que é uma pessoa que conseguiu conquistar a antipatia de muita gente dentro do mercado, que é o Sérgio Saleitão. Ele não aprovou o decreto para a renovação da cota de tela por um pedido também da MPA, um pedido parecido com o que aconteceu com o Juca Ferreira, só que o Juca Ferreira teve culhão de falar, não, como assim você quer que eu não aprove uma lei no meu país? Você nem vive aqui, você não trabalha aqui, e você quer que eu não aprove uma lei, coloque essa diretriz no Ministério da Cultura, porque os seus filmes estão perdendo espaço? Tipo, que bom, né? Então tá dando certo. Tô fazendo um trabalho certo, porque é isso que eu quero. Não teve esse culhão que o Juca teve na época da Dilma e entregou, assim, os Vingadores, quando chegou em 2019, veio arrastando tudo pela frente. Os exibidores não tinham cota de tela, então meio que rasgaram um contrato social, e isso culmina nessa raiva, né, deles irem até o STF, pedir para o STF colocar a cota de tela como um ato inconstitucional, uma coisa que não gera nenhum ônus nem bônus para a política simplesmente, né? Vai gerar o bônus para a economia, mas para a política propriamente dita, assim, escrita ali na lei seca da lei mesma, não acontece nada, assim, sabe? Então, eles conseguiram esganar tanto o Brasil a esse ponto. Os exibidores, os grandes exibidores brasileiros, se tornaram inimigos do cinema nacional. Eles estão ali completamente arriados, com as calças arriadas para o mercado estrangeiro, para o MPA. Tudo que o MPA quiser fazer, eles aceitam. Não tem uma contestação. E você estava falando que isso tem acontecido no mundo inteiro, é verdade, mas no Brasil é pior, Eu te dou total razão. Ano passado eu fui para Colômbia e aí a gente foi fazer não sei o que no shopping que eu não lembro. Falei, bom, estou no shopping, vou ver qual que é a programação do shopping, do cinema de shopping, já esperando alguma coisa parecida com o Brasil. E para minha surpresa, tinha um curta-metragem colombiano na programação do dia. Assim, é uma coisa impensável a gente entrar num Cinemark aqui no Brasil e ter um curta-metragem brasileiro na programação. A gente não tem nem quase o longa-metragem direito. E lá, na maior rede de cinema privada, que é o Cine Colômbia, tinha um curta-metragem. E era assim, sessão à noite, sessão que as pessoas vão ao cinema, que tem público para assistir, e eles têm a chance de ver um curta-metragem colombiano. Quer dizer, é um país que ainda está crescendo nessa atividade de cinema. A Colômbia, acho que é o quarto maior mercado da América Latina, ainda fica atrás da Argentina, da gente, do México. Então, é um país que está se construindo ainda nesse sentido. Mas os caras têm uma noção de cota de tela a ponto de botar um curta-metragem na programação. E é assim, uma sala que pertence ao maior grupo privado da Colômbia. É como se fosse o Cinemark deles, assim, vamos dizer. E é surreal que a gente não tenha a mesma coisa aqui. Eu fico muito revoltada quando eu vejo essas coisas. Eu tirei foto para guardar e falei para o meu namorado: cara, isso é revoltante. Na Colômbia, em Cartagena, que é uma cidade turística, tem um curta-metragem colombiano passando numa sala de shopping. E a gente não tem a mesma coisa no Brasil, assim. É surreal, não dá para entender realmente qual que é a dificuldade, muito além dessas justificativas, mas realmente assim, não dá para entender.
É, a gente foi perdendo, né, nesse período entre o governo Temer e até agora, a gente foi perdendo esse espaço, essa possibilidade de fazer frente ao MPAA, né? A gente ficou refém deles, enquanto os outros países conseguiram manter algum tipo de barreira dessa invasão que eles têm. A política deles mudou, buscando cada vez entrar no mercado internacional, mas todos os outros países estavam um pouco mais preparados para essa onda de assim carnívora, que eles queriam devorar tudo. E a gente não, a gente teve o azar de dar justamente na época em que a gente não tinha nenhuma política pública, né, de fomento e de proteção do cinema nacional. E acabou sendo isso. Vamos, agora existe. A gente tem que recuperar esse espaço. Só que daí é muito mais fácil recuperar esse terreno do que começar, né, um caminho. É muito mais fácil, muito mais difícil, digo, você recuperar terreno, porque você vai estar lutando contra forças que agora já estão estabelecidas. O MPAA já está muito estabelecido com os exibidores nacionais. Então, a luta vai ser maior, mas ela tem que ser feita. O governo não pode. A gente não pode esperar 4 anos para isso. A gente tem que fazer e encher o saco, bater todo dia lá e falar: olha, vamos agilizar isso, porque logo muda outra vez o mercado dos MPAs e eles vão mudar de estratégia e a gente tem que estar na frente disso. A China, nesse plano que eles fizeram, a lei que eles têm de cinema é de 2017 e visa justamente isso. Eles viram que o mercado americano estava buscando todo o lucro internacionalmente, porque o interno já não estava se mantendo, e eles fizeram lei de proteção e lei de. E agora, óbvio, com todo o poder que a China tem, o plano deles é chegar a ser o primeiro mercado audiovisual do mundo em 2035. Não, não precisa ser o nosso, mas a gente tem que ter uma política preparada para enfrentar qualquer mudança de mercado americano. A gente não pode ficar dependente deles. Então, bora lá bater na porta do governo.
Bater em todas as portas, né? Porque o Ministério da Cultura também está decepcionando muito. E
Está.
não só nessa questão de sala, de cota de tela, mas em questão de Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que a gente pode comentar em um outro episódio, né? Não vamos entrar aqui nesse assunto, nesse episódio que já está enorme, mas é algo que tem chamado a atenção de muita gente aí também, sim. É um ministério, parece que está sendo super figurativo em questão de abaixar a cabeça para o que acontece para o Centrão, né? E com a questão da cota de tela e a regulamentação do streaming, parece que nós também vamos sair perdendo em alguma coisa. Tipo, essa regulamentação vai sair em algum momento, não sei quando, já era para ter saído há muito tempo. Não sei quando, mas conversando com algumas pessoas do setor, que são pessoas que vão para Brasília com bastante vezes, né, periodicamente estão indo lá, a coisa não está tão boa assim para o nosso lado. Quer
Marina,
dizer,
tá
então a gente
faltando
vai
comida.
aprovar uma próxima lei em que os beneficiados continuarão sendo MPA. É porque a gente tem um ministério entregue na mão do Centrão, por mais que a gente tenha Margareth Menezes como figura central. É uma coisa assim, além de cansativa, é revoltante. A gente precisava ter uma união muito forte, na cultura, com artistas aí do mainstream, falando sobre isso, né? Porque a gente que é independente, falar sobre isso é como tomar café da manhã todo dia, porque é a nossa realidade. Mas a gente precisa ter os artistas super bem conceituados falando sobre isso. É meio que a gente falou no outro episódio, né? Que a Lali meio que deixou essa galera assim nua. Porque estava todo mundo calado, estava todo mundo se beneficiando, que não vão perder emprego, porque já estão bem estabelecidos. E ela deixou essa galera desconfortável. A gente precisa ter alguma coisa nesse sentido, porque é absurdo o nível de dificuldade que a gente tem enfrentado para trazer essas pautas de volta. E isso atrasa o nosso lado demais, assim. Né? Porque a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo posse das nossas próprias obras, a gente está perdendo espaço nas salas de cinema. Então é um golpe atrás de golpe atrás de golpe, e a gente não pode mais ser visto como inimigo, né? Assim, a gente faz cultura porque a gente quer, a gente escolheu esse caminho, a gente é proletariado como qualquer outra pessoa nesse país, assim. Então a gente precisa também ser respeitado enquanto trabalhador de uma indústria que injeta aí quase 30 bilhões de reais diretamente no PIB brasileiro. Não é algo de segunda importância, isso é extremamente importante.
Não é nada menor, assim, é algo muito importante e fundamental para a sociedade também. A gente fala muito. Pelo menos na Argentina existe muito essa ideia de que existem dois países e que e no Brasil também que existe um país que é Bolsonaro, outro país que não. E a gente precisa atravessar isso e construir um país. E o cinema e a cultura têm muito para oferecer nessa consolidação da ideia de um país e de se ver representado em histórias. É um país que não se vê representado em histórias, que não se escuta, que não se lê, também vai cada vez sendo mais absorvido por WhatsApp, por fake news, por coisas que se fecham, né? Fecham a bolha. A função da cultura é abrir um pouco essa bolha, é que a gente possa conviver todo mundo junto nas nossas diferenças. Dentro da cultura também tem gente mais conservadora, mais de esquerda, mais de direita. A cultura também é um reflexo da nossa sociedade. A gente não é todo mundo, é todo mundo que pensa, não sei, todo cineasta brasileiro é uma coisa. Não, existem milhões de linguagens e de maneira de fazer cinema dentro do Brasil. Não é só um tipo. E a gente precisa que as pessoas, o resto da população brasileira, entenda isso. E não acho tão difícil se a gente tiver onde poder assistir essas histórias. Se a gente tiver telas para assistir essas histórias.
É isso. O recado está dado nesse podcast. Né? Então, Margarete Menezes, um dia você escutar este episódio, por favor. Trate de enfrentar o Centrão, porque a gente te ama ainda, e sabemos que não é 100% sua culpa. Enfim,
óbvio.
Lívia, considerações finais desse episódio, o que mais que você quer falar?
Eu acho que eu falei bastante, falei tudo, falei umas besteiras, me perdi em alguns momentos,
nada,
mas eu vou melhorar.
Não falo nada. Sim, mas nada,
falou besteira nenhuma. Estou até enjoada de escutar a minha própria voz.
Normal, eu
tá
também
todo mundo
fico.
Também meio enjoado de escutar a minha voz, então... Mas semana que vem a gente está aí com outro tema.
É isso. Então esse foi o episódio dessa semana do podcast Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio com aquele amigo que precisa saber de todas essas informações e considere nos apoiar lá a partir de R$1 mensal na plataforma do Apoia-se. O nosso muito obrigada e até semana que vem.